Muito bem, mais uma edição do seu podcast Eu aos 40, e hoje a coisa tá toda diferente aqui no nosso estúdio, né? Porque além dele tá mais bonito, mais colorido, a Marcela chegou, já mudou a gente de lado, falou, não, vamos trocar de lado. Marcela, seja bem-vinda ao nosso podcast, muito bacana você ter aceito o nosso convite pra gente trocar uma ideia, falar de internet, falar de mulher na política, falar de mãe. Obrigado pela tua presença.
Imagina, eu que agradeço, muito obrigada. Apesar de eu estar mais perto dos 30 do que aos 40, estou aqui, aceitei, fiquei muito feliz com o convite.
Marcela Gaspar, influencer digital, tem uma força danada no Instagram, bastante seguidores, mãe, suplente de vereadora, que é atleta, né? Que agora tá andando de bicicleta, tá correndo. Que
não
mais falta?
Não deixem os ciclistas saberem disso, pelo amor de Deus.
Já a gente vai falar a tua rotina aí do ciclismo. O que mais falta pra Marcela, sei lá, atingir?
Atingir metas. Eu vivo de metas, eu vivo de sonhos. Todo dia eu tenho um sonho novo. Todos os dias em busca de ser uma pessoa melhor, mais evoluída, com certeza.
Você é, aliás, você agora é aposentada, maquiadora também, né?
Sou maquiadora aposentada. Eu brinco que eu sou formada em moda e estilismo. Uhum. Então, dentro dessa área, eu fui buscando espaços, me encontrei na maquiagem. E hoje sou aposentada por conta dos dois ser humaninhos que são a minha vida, Lou e Dom. E porque requer muito, né? Eu fazia muitos desfiles e, assim, são muitas modelos. Sábado, formatura, sexta, festa de 100 dias, todo e qualquer tipo de evento, muitas mulheres. Então, eu entrava, tinha dia que eu entrava 11 horas da manhã no meu estúdio e saía 9 da noite. Uhum. Então, assim, é um trabalho que requer muito tempo e hoje não dá mais. Então, por isso que eu falo que eu sou aposentada. Mas amo, amo.
E você sempre manteve muito ativa as redes sociais também, né? Eu te apresentei como influenciadora digital, mas na realidade eu acho que você sempre teve ali presente nas redes sociais, né?
Então, eu brinco aqui com os digitais de batatais que eu sou a vovó deles, porque eu sou da época do ICQ. Acho que vocês também, mesmo eu não tendo 40, gente.
Eu não lembro do ICQ não, hein?
Como assim?
Tô brincando. Lembro
eu
muito.
Eu sou da época do Orkut. Uhum. O Orkut ainda era a única ferramenta na época que a gente podia colocar e compartilhar a nossa uhum. vida, e foi assim um pouco depois até da minha faculdade, né? O Orkut, a gente deve ter o quê? Eu sou formada há mais de uma década.
Acho que o Orkut 2008, por aí, que ele foi terminando, não foi?
2008 foi terminando, que foi quando eu formei, que acho que já tinha vindo o Facebook, a gente saiu do Orkut e foi pro Facebook.
Acho que foi isso.
Mas assim,
mesmo.
Eu dividia muito, eu compartilhava muito, foi assim, um pouco, acho que no segundo ano da minha faculdade... de moda, que apareceu o Orkut. Então, assim, desde lá, eu já compartilhava minhas viagens, as minhas histórias, os meus trabalhos na faculdade, que na época, pensa, há mais de 10 anos, uhum. moda, nem se falava em moda. Sim, então, sim. Assim, não tinha como a gente se inspirar e ter as ferramentas que a gente tem hoje, uhum. né? Que hoje você piscou o olho, você está inspirando outras mulheres. Exato. Nas redes sociais. Então, o negócio foi evoluindo tanto que eu brinco que eu sou lá da época do Orkut.
E você, de fato, é uma das primeiras, né? Se a gente for colocar aqui a questão do influenciador digital, lá atrás mesmo, acho que foi você. Eu não me recordo de outra pessoa desta época.
Então, eu também não, mas eu nunca me coloquei nesse patamar de uhum. digital influencer. Eu falo que as pessoas que me colocaram, porque como eu já
Você nunca se intitulou.
Uhum. Como eu já fazia isso naturalmente para realmente compartilhar e dividir os meus momentos, uhum. eu acho que ficou muito marcado, assim, nas pessoas, até porque eu era conhecida como a Marcela do Pão de Queijo, né? Uhum. E aí, tipo, a Marcela do Pão de Queijo tá fazendo moda. Então, como a gente já era bastante conhecido por isso, eu acho que as pessoas foram compartilhando dos meus uhum. momentos junto comigo.
Marcela, se a gente for pensar na questão de influência, é óbvio que agora as redes sociais, elas tiveram aquele boom, né? Tivemos a pandemia, e aí com a pandemia as pessoas, quem não tinha o costume de ficar bastante tempo na rede social, passou a ter, enfim. E agora Baratais tem muita gente influenciando positivamente a galera. Isso é bom, né, para nossa cidade.
Isso é muito bom para nossa cidade, é muito bom para quem tá influenciando, que sabe e tem que entender hoje o poder da influência, que realmente
e a responsabilidade.
Exatamente. A responsabilidade da sua influência. E hoje, assim, nós temos grandes empresas. Eu, por exemplo, sou contratada de uma grande empresa que preferem pegar o dinheiro do marketing e investir em vários influencers do que pegar, por exemplo, a Anitta. Uhum. Do quanto essa influência é real, do quanto a gente inspira somos pessoas normais, nós não somos uma Anitta que tipo, ai, quem me dera um dia eu poder fazer o que a Anitta tá fazendo. Uhum. Então esse investimento do marketing com nanos influenciadores, porque nós somos nanos influenciadores, uhum, né? Nós somos bem pequenininhos. Mas mesmo assim, a gente já faz assim, a gente dá um grande resultado, porque a gente está influenciando ali as pessoas que acreditam na gente.
Você tem um público, uhum, alvo certo,
sim,
né? Creio eu que é por isso que grandes empresas cada vez mais estão apostando, sim, nesse nicho, né?
E é muito legal, porque são pessoas que te veem, que te conhecem. Eu tenho, como a minha conta é de muitos anos, uhum, tenho muitas pessoas de fora, por vários lugares onde passei e conheci, tenho um carinho enorme por todos os meus seguidores. Esses dias deu um bug lá na minha conta, que eu falei, meu Deus, eu vou perder
perdi
minha conta.
Ô Marcela, você é uma mulher muito bonita, que além de influenciar não só mulheres, que eu tenho certeza que é o maior público, os homens também, você é muito assediada por homens? Porque assim, a gente sabe que a internet tem tudo, né? Tem as pessoas, uhum, que de fato estão ali porque curtem o teu trabalho, porque te admiram, e tem aquelas outras pessoas que acham que pode invadir um direct, um inbox, sim, e falar o que acha, o que pensa. A gente passa também por esses momentos na internet. Você tem alguma história assim que você olhou e falou, meu Deus, não acredito? De pessoas sem noção?
Tenho, claro. Mas a gente sempre tem que cortar. Existe, sempre tem. Mas a gente tem que se colocar, né? A gente se posicionando acaba. Nunca não teve nada de ficar com perseguição.
Entendi.
Não, perseguição,
e pessoas aí que te assediam positivamente? Que te mandam um bom dia? Que você sente que aquela pessoa de fato gosta do trabalho, que você influencia? Deve ter bastante também, né? Manifestações, né?
Sim, isso é uma delícia. Às vezes eu fico até um pouco me sentindo mal por não conseguir responder todas as pessoas, uhum, carinhosamente, porque eu fico muito feliz. Às vezes eu perco publicações e não consigo compartilhar novamente o que a pessoa tinha dito. Até essa semana teve uma seguidorinha lá, uma querida, porque eu curti uma publicação dela.
Ah,
ela ficou
eu ia
toda
te perguntar
contente.
Isso.
Eu falei, meu Deus, nossa,
eu vi isso.
Assim, gratidão, não precisa de
como
tanto.
Como você se sente? Você vai lá e dá uma curtida, de repente, num post que você de fato gostou e a pessoa é tão fã que ela printa, ela coloca, ela te marca.
Ela ficou toda, eu falei, meu Deus, não precisava de tudo isso, uh-huh, né? E as pessoas ficam pedindo, e às vezes eu não consigo ter essa reciprocidade, porque eu sou mãe de dois bebês, então
toma muito tempo,
muito,
né?
É uma demanda muito pesada.
Ô Marcela, eu tô te perguntando em curiosidade também, que eu também tô ali online, eu também ali acompanho, às vezes a gente tem essas curiosidades. Você é uma mulher muito forte, bom, pelo menos você se apresenta como uma mulher muito forte, muito determinada, enfim. E é claro, toda vez que a gente vê alguma postagem sua ou tem a oportunidade de falar com você, a gente não pode deixar de falar do empoderamento feminino, né? Principalmente nos dias atuais. Batatais é uma das cidades que mais sofrem com a violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, enfim. Como é que você está vendo essa questão da inserção da mulher? A mulher chegando cada vez mais longe, brigando pelo seu direito, tentando a igualdade com o homem. Qual que é a tua visão sobre isso?
Nossa, igualdade, sim, com certeza. Esse é o meu ponto, igualdade 100%. Eu acredito que as mulheres têm um papel importantíssimo, seja em qualquer área, em qualquer atuação. E assim, não vamos falar que a mulher, quando faz melhor que o homem também, porque vai ficar muito...
Não, mas eu brinco aqui, até eu e o Gabriel, a gente fala muito isso, né? Que eu tenho um comparativo muito chulo, mas que é real. Se você dá uma goma de mascar e uma bicicleta para um homem, ou ele vai engolir, engasgar para pedalar, ou ele não vai pedalar. A gente não consegue.
Fechou.
Agora a mulher, ela masca o chiclete, ela pedala,
ela
dá mamar pro filho.
Dá mamar, ela ajuda o outro que tá ali, a mulher, ela se vira. E hoje eu tô vendo muita evolução em relação a isso. Existe ainda, né, um preconceito muito grande, que eu acredito que... É difícil da gente quebrar essa barreira, mas eu tenho muita fé, eu acredito muito que as mulheres estão aí para juntas, não serão vencidas. E a nossa luta continua por igualdade, e hoje eu vejo que não só em Batatais, mas em âmbito nacional, nós estamos lutando há anos e brigando por conta disso, e eu acredito, tenho muita esperança que nós vamos chegar lá.
Você tem dois homens na sua vida, bom, pelo menos dois, né, que é o seu filho e o seu marido. Você cobra a reconstrução deles? Porque a gente está inserindo uma sociedade machista. Nós, homens, por mais que nós temos a consciência, a gente nos pega, às vezes, sendo ou tendo atitudes machistas, ou até mesmo quando está numa roda de amigos, uma piadinha, a gente ri. A gente pode não ter feito, mas a gente ri. E essa reconstrução, ela é muito complicada. Você cobra. Aliás, você tem um bebê, né, que você está construindo, que acaba sendo mais fácil. E o maridão?
Diária. A cobrança é diária, com certeza, mas não é aquela coisa chata, maçante. É porque como nós viemos de uma criação tradicional, a gente faz sem ver.
Exato. A reconstrução é muito mais dolorida, né?
Muito mais dolorida. Depois, na hora que nós entrar na maternidade aí, eu vou te falar o quanto é dolorido.
É, exato.
E assim, com certeza, o meu marido, ele não é, ele faz a janta pra gente, ele é muito participativo, ele não tem muitas coisas de machista, é óbvio que um pouquinho sempre tem, mas nada que, porque senão imagina, eu não ia nem conseguir me relacionar. E também tem o dom que eu crio, com certeza, com igualdade.
Bom, hoje a gente está recebendo o nosso podcast Eu aos 40, ela que não está nos 40, Marcélia Gaspar, influenciadora digital, ela é suplente de vereador. E claro, a gente falando de empoderamento, da força da mulher, Marcela, você se aventurou, no bom sentido, na política. Como é que você vê isso, a participação da mulher na política? E já faço uma pergunta, já te emendo a segunda, porque a atual composição da Câmara Municipal de Batatais, da legislatura passada, tinha duas mulheres. Hoje a gente conta com quatro mulheres. Então a gente percebe que as mulheres estão mais representadas ali. O que te levou à política? Sei lá, você acordou cedo e falou, eu acho que eu vou me arriscar. Como é que foi essa questão da política?
Mulher e mãe na política.
Sim, mulher e mãe.
Então, na realidade, eu sempre vivi política dentro da minha casa. E sempre tive as minhas preferências, mas nunca, nem nas minhas redes sociais, eu nunca me manifestava. Por vários motivos, eu sempre tive interesse, mas eu nunca tive, sabe, algo que falasse, agora é. Depois que eu fui mãe, que eu falei, putz, gente...
Posso colaborar mais.
Por quê? Em âmbito municipal, por que a gente vive isso? Por que tá assim? E em uma conversa com meu irmão, uma vez, tem que ser assim, tem que fazer isso. Por que vocês não fazem isso? Pelo amor de Deus. E ele falou, então você se candidata.
Eu ia te perguntar de fato do Juninho, se ele apoiou ou se ele falou, menina, deixa disso.
Não, ele falou, porque eu acho que eu tava enchendo tanto o saco dele.
Ele falou assim, então vai você e faz.
E a princípio eu falei, nossa, sabe, foi uma coisa, mas quando eu parei, esse desejo materno gritou mais alto, porque eu acredito que antes de ser mãe, eu falava, imagina, os meus filhos não vão ficar em Batatais, os meus filhos, eles vão estudar em Ribeirão, depois eles vão estudar em outro país, eu não quero que eles fiquem em Batatais, olha isso, eu falando isso da minha cidade, não quero isso para minha cidade, para os meus filhos, hoje eu não quero que meus filhos vão para lugar nenhum.
Que fiquem.
A gente pode gerar emprego em Batatais, a gente pode fazer uma Batatais melhor. Sim. E aí foi assim, foi essa que foi uma força muito grande. Agora, e outra força muito grande foi, não tinha mulheres em Batatais, e eu pensei assim, tantas meninas, mulheres politizadas que eu conheço,
inteligentíssimas,
fortes, e que se escondem, e que nunca pensaram em se candidatar, e eu falei, eu vou inspirá-las, eu vou inspirar mulheres que... Às vezes nem sentiram o que é isso, mas que vão, sabe? As
por
politizadas,
te ver,
por ver e falar, nossa.
E tomar coragem,
tomar
né?
Tomar coragem, exatamente. Porque para você entrar, você precisa de coragem. Só.
Marcela, e as redes sociais te ajudou muito? Porque a gente teve uma campanha meio diferente por causa da Covid, né? Enfim, o corpo a corpo, que era tradicionalmente já conhecido por nós, ele foi evitado, até teve, né?
Teve.
Mas teve candidato que preferiu não fazer o corpo a corpo. Como é que foi as tuas mídias digitais aí? Você usou bastante para isso? Ou você resolveu falar, eu não vou...
Não, eu usei, Michel, eu usei, mas eu não usei como todos os outros candidatos que puderam patrocinar as suas publicações para chegar em pessoas que não conheciam eles.
Você foi na garra.
Bugou o meu Instagram, bugou tudo na época da eleição. Eu falei, mentira.
Sacanagem.
E eu não consegui patrocinar nada. Uhum. Eu fui na raça e assim, fui para a rua.
Quantos votos você teve?
Eu tive 393 votos.
Para uma primeira candidatura, voto pra caramba, hein, Marcelo? Você acha que por ser irmã do Juninho, desculpa, ajudou? Pra quem não te conhecia? Porque eu acho que você é mais famosa que o Juninho. Não agora, né? Que agora ele é prefeito. Mas até na eleição,
sim,
acho que você é mais famosa.
Não, olha, eu vou te falar uma coisa que eu nunca gosto de ser apresentada, por exemplo, a irmã do prefeito, não.
Uhum.
Tanto que em todos os lugares que eu fui, todas as agendas que eu fiz sozinha. Todas as empresas que eu bati porta, eu nunca mencionei que ele era meu irmão, e ele falava que eu poderia levar ele na agenda dele. Ele falava assim, você pode me levar na sua agenda, eu nunca vou te levar na minha, mas você me leva na sua, só que eu nunca convidei. Eu quis fazer sozinha, eu quis que foram os meus, foi minha conquista, cada voto foi conquistado, e todos os lugares que eu chegava, eu também não falava que eu era irmã dele. Então, quem sabia, sabia, quem não sabia, não ficava sabendo. Tanto que eu bati na porta da casa das pessoas e teve uma pessoa que tava assim, eles estavam na rua, e aí eu falei tudo que eu precisava falar, e aí uma moça falou, você já acabou de falar tudo que você vai falar e você não vai falar? Eu o quê?
Pronto.
Aí ela, você não vai falar? De quem você é irmã? E eu falei, não, eu não iria falar, mas já que você quer falar, que era a vizinha que tava do lado, então assim, eu não mencionava o nome dele, pra eu poder sentir que foi tudo conquista minha mesmo.
E Marcela, você com essa quantidade de votos, você ficou na suplência, você é suplente de quem?
Eu sou suplente, o PP vai fazer cada ano um vai entrar, então assim, não tem essa...
Ah tá, vocês fizeram esse acordo, bom, mas enfim, Marcele, você como suplente de vereadora, você já trouxe benefícios para a cidade, né? Recentemente você teve uma conquista aí de 300 mil reais para a saúde em Batatais. Conta um pouquinho para a gente esse trabalho, mesmo não tendo mandato, você correndo atrás ainda, para benefício para a nossa cidade.
Com certeza. Como eu havia dito, eu fui pro corpo a corpo e eu fiquei apaixonada mais ainda pela política quando eu tive esse contato com as demandas da cidade. E aí eu, com os meus contatos que fiz do meu partido com deputados federais que nem conheciam Batatais, estão super me apoiando e assim, eles já com 300 mil reais para a área da saúde, que foi um momento que a gente estava precisando bastante.
Principalmente na saúde, né, Marcela?
Sim.
E vem mais novidade por aí.
Vem mais novidade, eu tô super no aguardo aí, eu escolhi duas entidades que vai vir aí uma emenda da Caixa, então nós só estamos esperando aí os procedimentos.
Bacana. Hoje a gente está recebendo a Marcela Gaspar, suplente de vereadora, influência digital, mãe, esportista, enfim, a Marcela é um punhado de coisa. E a gente está tendo esse bate-papo descontraído e ela dá risada cada vez que eu falo aqui. Marcela, a gente já falou do empoderamento da mulher, já falamos das mídias digitais, falamos da política. E eu quero conhecer um pouquinho da Marcela mãe. Ela que tem um casal de filhos, né? Uhum. É mãe de primeira viagem, né? Porque ficou muito pertinho um do outro, né? Quem que é mais velho, mais velha?
A Loa tem 3 anos e o Dom tem 2. Foi praticamente muito pertinho, né? A Loa tinha 5 meses e eu fiquei sabendo que eu tava grávida do Dom. E o primeiro momento foi um susto, porque eu amamentava e foi
muito pertinho, né?
E eu tinha acabado de fazer uma cesárea, eu quis parto normal, fiquei 42 semanas induzindo e nada, fui na cesárea, fiquei com muito medo, porque engravidar com uma cesárea recente... Uhum. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a gente, quando fala em empoderamento feminino, eu acho que se tiver um empoderamento maior do que ser mãe, eu desconheço.
Você mudou a tua ótica de vida a partir do momento que você foi mãe? Porque dizem que a gente passa a observar um trato maior, não só com as crianças, a gente passa a querer um mundo melhor pra gente deixar pros filhos. Você teve essa mudança ou não?
No mesmo momento. Tem gente que fala, ai, não romantize a maternidade dessa maneira. Eu romantizo muito. É lógico que a gente tem os perrengues, mas é normais, naturais, né? Mas eu romantizo muito, porque sim, eu tive isso. Tanto que eu entrei pra política, olha isso.
Pra tentar uma batatais melhor para as crianças.
Melhor, pra deixar para as crianças não precisarem sair daqui. Até mesmo na alimentação, a gente come o brócolis pra gente ter saúde, pra criança comer, pra gente poder cuidar da criança, pra gente não morrer e o medo da gente morrer que a gente fica.
Né?
Não, eu tenho medo de entrar no avião
Você
hoje.
Você tá brincando, Marcela.
Eu fui viajar com a Loa bem pequenininha, porque a gente não viajou mais, também por conta de pandemia. Sim. Eu tinha medo do avião. E olha que eu sempre amei viajar e tipo, tchau, partiu, tô indo, fui.
Aham.
Medo de entrar no
avião. E depois das crianças, então, a Marcela corre a pensa.
Medo de pegar a estrada, meu Deus. Eu fico, gente, tem que parar com essa bobeira, sabe? Medo de deixar, de... Enfim, ser mãe é maravilhoso. É um ato político ser mãe.
É totalmente, né? Cuidar de um outro ser, sem contar que muda a vida da gente. A gente passa a ser babão, né?
Babão. E muda pra melhor, sabe? As pessoas, às vezes, falam, nossa, minha vida é outra. A minha vida mudou pra melhor. Porque hoje eu fico pensando que... Como eu vivi tantos anos sem eles? É muito maravilhoso. Pra mim, é a melhor coisa que aconteceu, sem sombra de dúvida.
E você montou um casalzinho e a Marcela pensa em ter mais filhos? Pensa em ampliar essa família ou tá bom?
Olha, se eu fosse mais nova, eu teria um terceiro, sim. Mas como a gente... É muito intenso, a gente perde,
É
muita intensidade. Como eu sou muito intensa, eu acho que eu gostei muito disso. Só que não nessa minha idade, porque a gente acaba que... Eu deixei o meu lado profissional completamente por opção. Eu escolhi, eu quis. E agora eu tô sentindo esse negócio que agora eu preciso retomar a Marcela profissional. Eu acho que um terceiro agora... Eu não iria ser tão realizada em todos os âmbitos da minha vida. Então, eu sinto que sou e agora eu quero continuar realizada profissionalmente e, assim, sempre com um pezinho lá com eles, né? Eles aqui do meu lado.
sempre babando pelas
sempre
crianças.
Sempre na barra da saia.
Ô, Marcela, por fim, é claro, a gente vai falar da Marcela Esportista, porque eu tô sabendo, me contaram... não sei se você sabe, eu tenho um passarinho que ele vem e me conta as coisas, os segredos, né? E a gente tem essa amizade faz muito tempo. Parece que você acorda 4 horas da manhã manhã pra pedalar.
Gente, eu tô, assim, num vício com bicicleta, que eu tô acordando, eu acordo 4h30, na realidade, quarta é exagero desse passarinho. É. Eu acordo 4h30, mas até eu me preparar, eu saio às 5h da manhã.
Pra pedalar?
Pra pedalar.
Todo dia?
Não, não todo dia. É de terça, quinta e sábado e domingo.
Sábado e domingo?
Não, sábado e domingo são os melhores. De terça e quinta a gente só dá uma treinadinha. E sábado e domingo a gente vai pros melhores.
E aí, como é que você tá achando o pedal? Porque você já corria, né? O pedal é novo pra você.
Então, na verdade, nem fala que eu corria, porque as pessoas que correm vão falar assim, essa menina tá louca, eu corro, não, mas eu corro na esteira. Na esteira corro. É fácil correr.
Não, é nada, é mais difícil, eu acho. Você acha mais difícil? Que o tempo não passa, você não sai daquele lugar, sei lá, eu não tenho...
Então, eu ainda não corri assim, sabe, pra... Uhum.
Mas você já é acostumada
a corrida. Sim, eu sempre fiz esporte na minha vida.
Academia.
Eu parei um pouco porque por conta de cigarro. Eu preferia fumar do que fazer. Então
hoje... Óbvio, né?
Então hoje eu estou em outra pegada. Mas estou apaixonada pela bicicleta. É, vou amanhã para Rifaina, vou fazer
um suco. Dá o quê? 30 e poucos? Não, dá mais? Quantos quilômetros?
70.
70? Só ida?
De Franca a Rifaina, 70 quilômetros.
Nossa!
Vou com um amigo, uma amiga tá dando para trás aí, mas vamos ver. Tô muito animada, vamos ver se eu vou, não sei se eu vou chegar, mas eu vou. Eu tô fazendo esses desafios assim, que para mim tá sendo assim, maravilhoso.